Priscila Lordani. Vamos falar hoje com a secretária, né, de meio ambiente de Bandeirantes, que vai falar conosco, que a gente já estava discutindo mesmo antes, estava falando sobre, aí entrou nessa situação aí de falar de meio ambiente, e acabou entrando uma situação aqui que é importante. Então, mas antes a gente vai começar falando, se entrar naqueles tópicos que a gente estava, falando aí, porque ontem a secretária repassava para a gente aqui a sua satisfação ao ver que se concretizou em um sonho, né? De evitar aí as podas drásticas das árvores, que está sendo realizado pelos podadores do município. E ela fala aí dessa importância, essa medida que reflete o compromisso firme, lógico, da prevenção ou da preservação, digo melhor, do meio ambiente, né, secretária? Boa tarde.
Boa tarde já, né? Boa tarde, Oswaldo, boa tarde, Navarro, boa tarde a todos os ouvintes. Primeira vez no sábado aqui, né? Estreando no sábado aqui.
É bom, é gostoso. O sábado é mais aberto para a gente conversar, né? Do meio ambiente, aquelas coisas todas. Sempre bom, né?
Sem correr.
E a satisfação, né, secretária, de ver aí, né, o pessoal parece que entrando nos eixos, vamos dizer assim, né?
É, não sei nem se entrando nos eixos, mas vamos dizer bem orientados, né? Eu acho que seria mais a palavra aqui. Ontem eu acabei mandando para vocês, né, algumas fotos que eu fiz aí do município, onde os podadores estão fazendo, agora é época de poda, né, mais fresco, inverno entrando, e é a época que a gente faz essas podas no município. E, graças a Deus, a gente conseguiu, né, alinhar com os podadores de fazer essas podas de forma correta, sem serem drásticas, né? Então, a gente fez ali na frente do colégio do Nóbrega, fizemos lá no Campo São Bento, fizemos do lado do bombeiro, e agora vai ser feito em volta da prefeitura, e também vamos fazer subindo a avenida, né? Então, esse ano eu consegui aí, finalmente, fazer com que... eu acho que todo o trabalho que a gente vem fazendo durante esses anos, 2 anos e meio já, né, Navarro? Perdão, Oswaldo, que o Navarro saiu. Nem está ouvindo eu, deixa ele. A gente está fazendo, a prefeitura está fazendo a diferença,
mas
né?
Mas aí conscientização. Essa diferença também tinha que ser conscientizada para aqueles podadores, sim, que não são da prefeitura, sim, né? Para que todos entrassem nesse mesmo ritmo, não é?
A gente está agora em parceria com o pessoal do Senar, vamos estar realizando o curso de poda, e a partir desse curso de poda, a gente a princípio ia dar certo para trazer agora em julho, mas pelo jeito não, um instrutor não vai conseguir vir, então acho que vai ser adiado aí lá para setembro, outubro, esse curso. A partir desse curso, aí a gente vai conseguir efetivar isso com os podadores que fazem os trabalhos particulares.
Porque na verdade também a lei não vai, não adianta se exigir, porque infelizmente se não tiver o compromisso coletivo,
sim,
né?
Sim, e assim é muito difícil, as pessoas cobram isso da gente, mas é difícil para o município ter essa fiscalização, né? Então eu prefiro trabalhar com a conscientização. Então a partir desse momento que a gente vai fazer esse curso com os podadores do município, né, vai ficar um compromisso com eles, né? Aí sim a gente consegue um fiscalizando o outro, e se tiver ainda as podas drásticas, a gente consegue aí amultar, autuar e fazer o que a lei manda que faça.
É que na verdade a preservação das árvores vamos dizer assim, uma responsabilidade compartilhada, né?
Sim.
De todos nós.
E como é ali na frente de São Bento, também na frente da minha casa, então eu vejo assim, a gente fez a poda aonde contribuiu para que quem passe na calçada não bata a cabeça nas folhas, mas a gente não arrancou a sombra. Né? Isso a gente fala que é levantar a saia das árvores, tá? Esse é o nome que é usado ali pelos podadores. Vamos só levantar a saia.
Levantar a saia e baixar o cabelo.
Não, a gente não mexe no cabelo, é só levantar a saia mesmo. Ah, tá. Porque o que geralmente faz aí abaixar o cabelo seria quase a poda drástica, né?
A nossa que não precisamos baixar o cabelo dela, está muito alta.
Mas por que alta? Tem fio? Deixa ela chegar no céu, meu bem. Deixa, ela anda em pé. As pessoas falam assim, mas ela vai crescer até onde? Até onde ela quiser. Né? Quando não tem impedimento de fios, você está dando risada, mas é verdade. Quando não tem o impedimento dos fios, não tem por que podar em cima a árvore. Deixa ela crescer. Ela, sendo uma árvore boa, né, uma árvore, principalmente as nativas nossas aqui, que demoram mais para crescer, não vou dizer impossível, mas improvável que elas caiam, improvável que elas quebrem. Elas são fortes, elas têm que ter. E quando você faz a poda drástica, Oswaldo, esse que é o problema, você enfraquece demais essa árvore, daí sim o perigo de quebrar depois, tá? Você acaba danificando, teve aí aquela polêmica daquele IP, né? Bendito IP lá na... Biblioteca pública, né? A gente elogiou numa semana, na outra semana alguém foi lá e mandou, né, podar uma, fazer uma poda drástica, né? É, aí algumas pessoas falaram, vai morrer. Eu falo, olha, a resiliência da árvore, eu tenho certeza que ela não vai morrer. Porém, ela prejudica, com certeza, né? Já está ela lá, cheia de folhas de novo. Não sei se esse ano ela flore, né? Provavelmente esse é o preço por se pagar numa poda drástica, né? Ele fica aí uns 2 anos sem florir. Mas é, a gente conseguiu conscientizar. Aconteceu algumas imprevisto, igual a esse IP, sim, mas a gente está conseguindo conscientizar. Hoje, o pessoal da poda, já, quando eles vão fazer uma poda, eles já conversam comigo. E demorou todo esse tempo para se criar essa conscientização. Então, eu acredito que mesmo o nosso trabalho acabando na prefeitura, né, porque eu estou secretária, né, então, o dia que acabar esse secretariado que eu estou à frente hoje, eu acredito
não
que a consciência...
Não é discurso quem está se despedindo, não, secretária?
Eu, hein? Não.
Ah, bom.
Não mesmo, né? Se Deus quiser, vamos pleitear aí para mais 4 anos, por que não,
não,
né?
Não, estou dizendo isso que é agora, de momento. Estou dizendo momento, né? Para frente
não,
a gente
mas,
não sabe o que vem,
Oswaldo, mas
de momento.
Essa diferença, desde que eu entrei, foi isso, sabe? Sempre conscientizar que eu estou secretária, eu quero criar ali, como a gente fez no Castrapete, né? Eu trouxe o veterinário da prefeitura para trabalhar junto comigo, por quê? Para que ele entenda o processo e depois continue isso daí. A gente não pode pensar que eu tenho que fazer o melhor, mas para que fique isso, para... Eu sou totalmente técnica, né? Eu falo que eu não sou política, eu sou técnica, né?
Certo.
Então eu gosto de ensinar...
Então o pessoal já começa essas cobranças. Aqui, por exemplo,
Vamos.
Lá no Parque do Povo,
sim,
ali você falou que tem que baixar, que cortar a saia, né? Cortar a saia das árvores, né? Lá nós estamos com uma situação onde param os carros ali. Tá baixa as árvores ali, tá pegando os carros.
Isso,
ali não vai fazer um trabalho?
Vamos. Essa é a época. Agora, todas as árvores que são de responsabilidade da prefeitura, a gente já está no cronograma e vai ser feito.
É, porque a gente estava falando aqui que é até legal de a gente ver, até botei um assunto aqui, que a situação hoje do Parque do Povo, o pessoal está... Inclusive tem uma senhorinha que limpa lá, que ela faz esse trabalho todos os dias, né? É até uma engenharia mental para ela. E o Navarro tocou no assunto. É, ali o Parque do Povo é um parque que demanda de um trabalho contínuo, não é? Que
sim,
parece que não se consegue dar esse trabalho contínuo ali no Parque do Povo, porque a gente vê que às vezes a gente passa lá e o pessoal diz, ah, tá abandonado lá, tá isso, aquilo, mas a gente vê pelo que a gente tem aqui do lado aqui que o trabalho tem que ser contínuo, é diário, não tem como, e a gente vê que a situação lá está um tanto quanto crítica em alguns pontos, principalmente de plantas, né? E a gente viu lá aí, o lago também, está faltando uma capinagem.
É, não,
aquelas
não é nem capinagem,
marinhas.
Isso, é uma limpeza. A gente está trabalhando isso, como fazer aquilo?
O que é que dá para fazer, já que como secretário do meio ambiente cabe a vocês
sim,
fazer isso?
A gente já chegou até nós esse problema, né? Aí o Júlio, que é o diretor do meio ambiente, estava já estudando ali como a gente vai poder tirar um pouco daquelas algas ali, né?
Uhum.
Que tem na... Não é bem alga, é tipo um igarapé, uma água-pé, né? E aí, como que é? Porque assim, para a gente entrar, usar a humano para entrar ali fica difícil. Então a gente está vendo a possibilidade de qual máquina que poderia estar pegando pelo menos uma apanhada ali na beirada, né? Fazer essa limpeza ali na beirada. É, a gente vem plantando bastante árvores ali, mas é igual você falou, tem a manutenção que precisa ser
que
constante.
Porque não tem jardineiro,
né?
Ali, né, para cuidar.
Não tem jardineiro. Tem um pessoal que fica ali, né? No Parque do Povo, que cuida ali, mas não específico, um negócio assim, jardineiro para cuidar. Tem a roçadeira que fica lá, que está sempre roçando a grama, né? Mas é um trabalho que precisa ter mais esse cuidado de ajardinamento, seria a palavra, né? De dar uma cuidada mais nessa questão paisagística ali.
É outra coisa que o pessoal está reclamando ali na rua São Paulo, na frente da escola dele, também cortaram ali também aquele IP. Ali é da era.
Aonde?
Na rua São Paulo, da escola ali de Lima. Também tinha um IP ali. Os IPs da rua São Paulo da escola Leda foi a prefeitura que podou e cortaram tudo? Não sei.
Não, é até porque o IP a gente nem poda, né? Já começa desse passar. Tem um. Não sei onde que foi, falar. Lá o IP nem podar, não precisa. Na frente da minha casa, por exemplo, tem um IP e nem poda, não se mexe nem na poda dele. O IP a gente evita até mesmo a poda. Teve esse caso específico lá da escola, né? Da biblioteca, mas hoje qualquer árvore eles vêm. Tem que pedir autorização até mesmo às sendas da prefeitura. IP é proibido, né? não se poda, não
mas
se pode.
Mas ali que foi podado, não é IP aquilo ali, não?
Aonde?
Ali na rua São Paulo, na Leda ali?
Então, eu não sei, sinceramente eu não...
É, eu também não tenho, aqui que a senhora está falando aqui, por isso que eu estou repassando, né? Foi podado, sim. Agora, a situação que a gente vê hoje, essas podas continuam sendo feito através do requerimento na prefeitura? Sim, como é que está a situação? Sim. O pessoal está requerendo mesmo, não está? Como
sim,
é que tá fazendo?
A gente tem um número grande lá, né? O Rui trabalha lá com a gente na secretaria, é o dia inteiro, é requerimento de poda, requerimento de pedido de muda, né? Que é retirado lá no viveiro municipal. Tem o pedido de poda também, que é feito pela internet, porque algumas pessoas, né, reclamam um pouco do acesso, que a nossa secretaria fica afastada, né? Ela fica lá em cima. Lá no próximo na Fiaban. Então, hoje tem essa comodidade que a poda ela é possível fazer através do site da prefeitura. E a gente libera logo em seguida.
E a gente vê alguns terrenos grandes aí que existe a necessidade de fazer uma poda com fazer um trabalho com roçadeira, aquela coisa toda. Existe uma lei no município, né? Onde
sim, nós
pode
até
ser utilizado o trator da prefeitura pagando o óleo, né?
Isso, na verdade não, não,
agora a máquina,
não é nem assim. A lei fala, se você tem um terreno, você é responsável por ele. Então, a gente te notifica, você vai e te damos um prazo, você limpa. Se você não fizer essa limpeza, aí a prefeitura pode te multar. A partir da multa, daí a prefeitura ela entra para fazer a limpeza.
Não, eu digo naqueles terrenos que são maiores, vamos colocar assim, terrenos grandes.
Sim,
grande volume, existe pelo tabela de trabalho de hora máquina da prefeitura também.
Eu não sei como é que funciona a hora máquina dentro da cidade, tá? Eu não sei certinho. Eu sei que tem.
Se ela funciona para a zona rural, pode funcionar.
Eu não sei.
Não pode haver distinção.
Mas hoje, o problema é que a nossa equipe já é reduzida, nosso maquinário já é. A gente é tão. Reduzido para o serviço da própria prefeitura, então não sei como é que fica. Daí seria mais o Rafael, né, o secretário da administração, para ver essa questão de hora máquina. Mas eu acredito que existe, assim como se tem para a zona rural.
Sim, não, é que a gente está dizendo, se a lei ela é para a zona rural, é o direito de autonomia. Então tem para tudo, se é para um, é para outro também.
Sim, é pagando a hora máquina. É que hoje a gente trabalha muito limitado, né? A gente, mesmo, por exemplo, se tem um terreno que a gente não acha o dono, que está fazendo mal para a comunidade ali. Se a gente não faz a multa, a gente não pode entrar. Não é mais igual era antigamente, que era mais fácil, né? Vem limpar aqui porque está com problema na comunidade. A gente entrava com a máquina, limpava, não tinha problema. Hoje já está muito delicado, né?
Mas agora tem uns que aproveitam, vamos dizer bem a verdade, né? Que deixa lá para especulação o terreno e aí não dá um.
Sim.
E a gente vê que existem muitos terrenos que estão aí abandonados por especulação, mato alto.
E deixa eu falar para você.
Ninguém faz nada.
Essa semana mesmo, estou junto com o pessoal do jurídico para a gente mudar essa lei, né? É uma lei que foi criada em 2019, ela é meio muito vaga, né? A questão da multa. Então a gente está vendo quais são as multas que ocorrem nas cidades vizinhas e algumas cidades que dão certo essa questão, e a gente vai aumentar essa multa, tá? A gente vai aumentar, porque ela é de 1 a 5 PF. Então hoje o máximo que dá é R$600 uma multa. E tem muita gente que prefere levar multa, né? Esquecendo que uma reincidência de multa ela pode ser dobrado o valor. Então a gente está dando uma alterada nessa lei aí, fazendo uma lei mais completa para que a gente consiga multar e a prefeitura limpar.
E a gente estava falando aqui que eu vi uma matéria esses dias, o pessoal está cobrando, nós tivemos aí uma matéria esses dias, que aí passaram, que foi Florianópolis, Santa Catarina, onde os cuidadores, os moradores, os guardiões de ruas, que fazem uma filmagem, né, de como está aquela situação naquela rua, fazem um trabalho de limpeza e fazem um trabalho que, de repente, o município não está conseguindo fazer e, de repente, tem ali um ganho extra, né, principalmente pessoas, agentes comunitários, vamos dizer assim.
Que bacana.
É legal, interessante. Sim. É uma matéria que a gente viu. E é um bem para se pensar, não só aqui, como o Brasil inteiro.
É a
coletividade
mesmo.
Porque existem pessoas que tem, por exemplo, tem essa senhorinha que faz uma limpeza aqui, varre lá.
E acredite, muita gente que quer limpar o terreno não acha ninguém para limpar, viu?
Não, eu estou dizendo assim, está na rua mesmo. A calçada, quem tem que limpar é o dono, isso aí não é. Agora, a rua que tem aqueles matos, aquela sujeira, aquela varrição ali que precisa ser feito, né? Precisa ser feito um trabalho de limpeza. Olha, tantas quadras que eu vou cuidar dessas quadras. São os agentes cuidadores, vamos dizer assim, lá, né?
Na verdade, sim, eu sei que é bonito, né? É lindo de se ver, porém, eu vou dar só um exemplo como é difícil a gente fazer esse trabalho de conscientização. A gente fez no final do ano o plantio daquelas rosas do deserto na avenida inteirinha. Subimos a avenida inteirinha plantando, né? Na Comendador e na Avenida Bandeirantes. Essa semana a gente, eu já tinha passado, já tinha notado que a gente está com um déficit hídrico aí já alguns dias, né? A nossa esperança é que semana que vem uma chuva bacana. Mas os comerciantes, muitos, eles não aguam nem na frente da loja. Está ali na frente, está vendo que ela está precisando de água, e isso entristece a gente, porque a gente fez um trabalho, né, onde eu, inclusive, coloquei a mão na massa mesmo, apesar que eu gosto, né? Mas subimos ali, fomos plantando toda, na frente de quase todos do comércio, e tem muitos ali que estão morrendo por falta de água. Olha que triste. Então, assim, é o trabalho em conjunto, mas a comunidade também tem que colaborar. Ah, na frente das florzinhas nossas ali, da Edelina, também da... Edelina, né, Meneghel?
Edelina.
Isso. Né? É, muitas pessoas, muitos lugares ali poderia, ou própria pessoa da frente, e tem alguns lugares que estão bonitos justamente porque as pessoas cuidam. Né?
É, tá, mas é esse caso que a gente está dizendo aqui é para cuidar de várias ruas, né? Então um cuidador comunitário, ele ganha lá, olha, eu limpei, fiz isso aqui, fez a filmagem, repassou, de quando estava sujo, fez a limpeza. E aí ele recebe por aquilo da prefeitura. Um sistema legal.
Fantástico.
Legal, muito bom, e que resolveu o problema de Florianópolis. Você tem uma ideia, o tamanho que lá. Não é super legal, interessante.
Sim,
só que aí
dar
você precisa ter, só que aí você precisa ter o sistema de, né, comprovação.
Sim, de que antes e depois.
Que, não, mas para isso você tem que ter um sistema de gestão, computadores, aquela coisa toda, um programa que, né,
sim, faça. Sim, para cadastrar e faça toda a parte.
Então é interessante, mas é sonhador, gente.
É, por isso que eu falo, é tão lindo, né?
É sonhador, mas...
É que é uma questão cultural, né? Lá em Santa Catarina a cultura já vem um pouco diferente, né? Até eles se incomodam, né? Você vê, as ruas são, na grande maioria, lindas.
Mas a gente tem pessoas que fazem isso aqui sem...
Sim,
nós
muitas.
Nós temos aí muitas pessoas.
Essa senhora que você está falando, a gente tem lá embaixo.
Outras também.
Lá no Lago Paraíso, o pessoal cuida de um pomar muito bacana que tem lá embaixo. É lindo de ver na...
São Rafael virando a linha também, nós temos um trabalho legal que a André está me lembrando, mas ali eles fazem um trabalho também de horta comunitária, né?
Sim, sim.
Ali a gente tem uns vagabundos que vale a roubar ainda, né?
O problema da horta comunitária é exatamente isso. A gente estava até pleiteando, hoje é uma das únicas coisas que a Copel permite fazer embaixo, por exemplo, da torre de aquelas torres que tem lá no Jardim das Torres, né? Uhum. Seria um lugar ideal, mas o problema é quem vai cuidar, né? Quem é que vai... fazer a manutenção.
Ali, né?
Isso, mas
e
eu
aqui
digo...
no São Rafael são os moradores que fazem ali, né? Eles fizeram ali um trabalho legal.
Sim.
E tem ali na beira da linha, só que ali é na beira da linha, né?
É São Rafael que você fala, indo lá para o lado.
Aqui, lado de Tambaracá. Né?
Ah, de Tambaracá, sim, sim,
então,
sim.
São Rafael ali, nós temos liberando a linha.
Sim, é isso que eu estou falando, né? Justamente, eu só errei o lugar, eu falei Lago Paraíso, mas não é esse, indo para...
É, ali o pessoal faz ali, faz um trabalho há muito tempo já que faz ali. E de vez em quando tem uns amigos ali que vai querer roubar as coisas do povo lá. É, mas ele vai sair com três servendo também, não volta mais, né? Porque...
Então, e assim, é onde dá certo quando a comunidade se envolve, né? A gente...
E ali tem um pessoal que faz um trabalho legal e é super interessante. E ali nas torres é até feio de você ver aquilo ali, né?
E assim,
fala bem,
é difícil.
A verdade, ali, tá difícil ali.
Tá difícil porque ainda, além de tudo, ainda, além de não conseguir fazer nada ali, ainda estão usando para alocar carro velho, sucata. Então, é um trabalho que está sendo difícil, mas que precisa ser resolvido. A verdade é essa, né?
Aí o Robson lá, o cabeleireiro, está dizendo, as nossas flores aqui estão morrendo quase todas, estão precisando de água, né? Precisando de água, né?
Só para explicar, tá? Ali foram plantadas duas espécies de flores e teve uma que realmente ela não se adaptou, tanto que vai ser substituída, né? É a chamada tagetes, que parece um mini cravo. Ela não se adaptou, pode ver que as outras, né, mesmo tendo esse déficit hídrico, elas estão maravilhosas. Então agora a gente vai substituir pela vinca, né? Que é chamada Maria Sem Vergonha. Ela se deu muito bem aqui com a nossa... E a gente nunca fez, né? Então, assim,
a Maria Sem Vergonha se deu bem em Bandeirantes,
se,
né?
Deu bem em Bandeirantes. Pensa bem, ela foi que foi de fora a fora. Porque você está rindo, é o nome dela. É o nome dela.
Eu posso rir?
A maioria conhece ela por Maria. Justamente por ser Maria Sem Vergonha, porque ela se adapta bem em qualquer situação.
É igual o pessoal fala, o cachorro, qual é o melhor cachorro hoje?
Ou vira-lata sem dúvida nenhuma.
Não tem dúvida.
Ele é resistente a tudo. Essa seria a nossa vira-lata aí das flores.
O pessoal está dizendo, é bonito lá aqui no São Rafael, são árvores frutíferas também que eles deixam ali. Legal, não?
A frutífera ela é bem delicada, né? Ela tem, a gente já conversou várias vezes aqui, né, Osmar, que você fala, é indicado para plantar uma árvore frutífera na frente da minha casa, eu posso? O poder você pode, né? Na tua casa, lógico que você pode. Mas precisa ver se ali é o local ideal, né? Igual ali que é um pomar.
É uma cidade que tem bastante isso, né? Aqui no Paraná.
Frutífera.
Tem frutas assim, o pessoal passa.
É, sim, mas se for um lugar ideal, igual um pomar, uma praça que tem, agora tem lugar que não é recomendado, né? Uhum. É colocar, por exemplo, imagina um abacateiro, né? No,
ah, não, é não.
Né? Ou um pé de manga, tem então algumas assim. É, mas, por exemplo, a gente, no Parque do Povo, daria para fazer um lugar de frutíferas? Daria para fazer um pomar, né? Não em todo, né? Mas um lugar que seja específico.
Pomarzinho, com uma churrasqueirazinha assim para.
Ah lá, já.
É, mas... É, onde nós temos em Guaíra, nós temos um parque sim. ecológico lá, que tem isso.
Sim, sim. Quiosque, né?
Ele aqui no Paraná, é um tipo um quiosquezinho.
Sim.
É, onde foi feita a usina ali, virou um hotel, e do lado do hotel tem um parque ecológico, né?
Sim,
e nele
sim.
ali, o pessoal tem um lago, o pessoal tem uma churrasqueirinha pequenininha,
sim.
são várias churrasqueiras, tá? E o pessoal vai de domingo ali, vai de feriado. Não, local.
Leva seu lixo embora, provavelmente.
Leva
né?
seu lixo embora, só que tem regulamento também,
sim,
não é
sim,
assim,
sim.
né, que você vai entrando. É asfalto, tudo, você chega, é asfaltado, tudo sim. uma maravilha.
É, a gente vai fazer agora, semana de junho, a semana do meio ambiente, dia 5 de junho, né? A gente vai fazer também algumas atividades aí no município, um plantio de árvores na beira do córrego. É, já estamos vendo aí para. É, fazer a licitação da limpeza do rio, né, que foi ganhada aquela verba, agora está fazendo, a minha secretaria especificamente, a gente está fazendo o levantamento dos orçamentos para que saia esse serviço. Então, na semana de junho aí, a gente também está querendo, teve uma verba impositiva, emenda impositiva, eu sou ótima, né, uma emenda impositiva dos vereadores, né, para compra de alevinos para jogar no Rio dos Cinzas, né? Então a gente acredita que vai conseguir aí a autorização ambiental, já foi feito tudo.
No Rio Cinza?
É. É porque foi uma emenda impositiva, então quando eles dão essa emenda impositiva, a gente tem que fazer, né? E aí foi feito um projeto com autorização do IAT para jogar aí os peixes nativos, né? Que tem que ser nativo para jogar. No caso, pacu e curimba. Que vão ser jogados no rio.
Também...
E tem que ser no rio, porque não pode ser no córrego, né? Ele tem que ter um habitat dele, é o rio.
É o rio, não tem jeito,
isso.
né? Agora, em termos aí da coleta dos galhos, a gente falou essa semana aqui, o pessoal está cortando demais e
essa
não tá
época
se plantando,
é né? a mais difícil, né? Essa época é a mais difícil, porque, como eu já falei, é a época de poda, então as pessoas aproveitam para fazer a poda das árvores. E o guincho nosso, como a gente sempre fala, eu sei que parece uma desculpa, né? Mas o guincho que a gente usa hoje é um guincho antigo, que sempre vive em manutenção, né? As caçambas, mas o Júlio, que é o diretor do meio ambiente, ele vem fazendo um excelente trabalho de logística, trabalhando das 6 da manhã às 6 horas da tarde. Então, a gente vem fazendo, pode ter certeza, Oswaldo, por mais que, se não dá conta, é pela quantidade, não pela qualidade do serviço.
O pessoal fez a foto ali do podado na frente do Lima Canário, ali, podado mesmo ali, né? Foi feito.
Ah, sim, mas ó, é uma poda que não foi drástica, né? Mas
é,
eu nem, não sabia que tinha, não sei quem que fez essas podas, não.
É, mas é na frente da escola ali, né? É na frente da escola ali do Lima Canário ali, que são sete. É, todos os 7 foram podados.
Graças a Deus não foram podas drásticas, né? Dá para ver ali que só levantou a saia.
Só levantou a saia, mas aquilo ali é da rua, acho que é o município que deve ter feito, né? Porque é a escola, né? É a escola.
Provavelmente, eu não sei quando que...
É, mas a verdade é que nós estamos aí nessa situação e o guincho tá com problema, não? Tá normal o guincho?
Não, tá normal, tá trabalhando, tem que fazer um reparozinho lá, mas tá conseguindo trabalhar mesmo com essa... Só mais lento, vamos dizer assim. Está sendo trabalhado, mas mais lento. Mas já está chegando as peças também para conserto. A gente foi atrás de tentar comprar, mas é um maquinário muito caro, Oswaldo. Aí as pessoas falam, ah, e um picador de galho, né? Que nem a Copel. As pessoas já ficam enlouquecidas com aquele da Copel, que passa acho que 1 ou 2 vezes por ano, né? Aqui em Bandeirantes ligado, é enlouquecedor o barulho, né? E ele também só faz, ele só pica galhos finos, não é para galhos mais grossos. Então, assim... Custo-benefício, não sei se compensa. Então, a gente ainda está fazendo a orçamento de um guincho novo, né? Que hoje nem tem mais o guincho igual é usado, esse que é da prefeitura, que foi doado pela usina, pela dona Carlota, se não me engano. E hoje seria um guincho em cima de um caminhão, né? Seria uma adaptação.
Seria um guincho em cima de um caminhão, seria adaptado.
É, pra... adaptado. É, esse guincho já nem existe mais para comprar.
É, porque, na verdade, a gente vê que há uma necessidade iminente no município, vamos falar bem,
é
verdade.
Sim,
né?
Sim, é um maquinário muito antigo, que sempre dá problema, é lento também, não é ágil, vamos dizer assim, mas hoje já colocou mais caminhão justamente para tentar melhorar isso.
Bom, então quer dizer que a poda é tentar conscientizar todo mundo que a poda tem que ser, não pode ser drástica, né?
Sim, é, só relembrando, no pedido que é feito de autorização de poda, está lá todas as instruções como deve ser feito a poda, mas é um pedido assim que a gente... É o dono da casa que muitas vezes fala, dá uma podada aí para ficar 2 anos sem me incomodar. Entendeu? Com esse curso, a gente vai jogar a responsabilidade no podador, dizer, não, isso é proibido, eu não posso fazer. Se eu fizer, eu vou ser autuado e vou ser aí prejudicado. Então, assim, mas as pessoas muitas vezes pedem, viu?
O pessoal lá do Beto Menegheu está reclamando que não passou na quarta-feira, mas é que tá atrasado, né? Está dentro da rota... tentando fazer a rota, mas não consegue.
Sim, tem alguns...
A demanda, né?
A demanda está grande. E assim, as pessoas, elas não respeitam o calendário de... Então, assim, vai passar quarta-feira na minha rua, às vezes a pessoa vai cortar na... Ah, eu vou cortar na quarta. Não, na quarta já passou, já. Né? Então, tem que ser cortado sempre um dia antes da coleta.
Olha lá, o pessoal está postando aqui também da situação lá do
IP.
Da biblioteca lá, né?
Sim, mas só para relembrando, a gente tem fotos, a gente tem. Agora é uma época que não está chuvosa, né? Então, mas ele não morreu, não.
Ele não morreu, né?
Não, porque o próprio IAT veio.
É porque a pessoa passa
dias
lá
depois,
e vê que ele está peladão.
Não. Agora é época. É época de esfolhar, mas ele. Eu vou me comprometer a hora que ele tiver.
Esse IP, então, assim, a Flor é Maria Sem Vergonha, e esse aqui é o IP Sem Vergonha, que ele está pelado lá, ué?
Está pelado.
Ué.
Deixa o IP, coitadinho.
Mas ele tá peladinho lá, não tem nenhuma florzinha, tadinho.
Não, nenhuma folha, né? A flor, igual a gente falou, pode ver esses galhos, né, que são mais finos, eles estão nascendo. Eles nasceram depois da poda drástica.
Então ele vai.
Vai, e eu vou te mandar uma.
Tá o Fênix, ele vai ressurgir das cinzas, não esquenta,
vai,
não, né?
Vai.
Agora, outra coisa, falar em Fênix. O que é que vamos fazer com esse povo que fica atacando fogo aí no mato aí, ô secretário?
Olha, tá difícil, essa é a nossa época mais difícil.
Olha, nós estamos vivenciando um momento que, olha, semana passada, foi semana aqui, né? Vou te contar, foi triste, hein?
Sim, eu mesmo, a noite, esses dias à noite eu até falei, tive que levantar e tomar um antialérgico, porque a fumaça está na cidade inteira, é à noite que está acontecendo a maioria dos incêndios, né? É à noite, a gente só sente dentro de casa a fumaça e muitas vezes não consegue identificar onde é. É uma época que acontece, tá seca, tá muito grande, né? Qualquer coisa é propício para o incêndio aí aumentar. Mas lembrando que é sim proibido tacar fogo em mata, em...
E crime ambiental não tem fiança.
Não tem fiança, porém, o nosso maior problema é como a gente vai saber quem tacou fogo ali.
Mas se você filmar o cidadão tacando fogo...
Ah, sim, se filmar, daí ele tá ferrado. Né? Se conseguir fazer essa filmagem, essa fotografia, né? A Defesa Civil está trabalhando com isso, foi postada aí uma campanha, né? Onde se você conseguir fazer esse flagrante, é flagrante, né? É um crime, com certeza.
O pessoal hoje trabalhou no sertãozinho, fazendo a limpeza?
Sim, estão fazendo, né? Meu bairro limpo lá foi fazer essa... Porque ali, queira ou não, é um bairro, né? Ela como é que fala? É um distrito, né? Então foi feito lá essa manhã, foi toda a equipe da Vigilância Sanitária, foi o pessoal da administração, né, que trabalha ali, os caminhões da agricultura, foram tudo lá para fazer também essa versão Meu Bairro Limpo lá nesse distrito.
Mais alguma coisa, secretária?
Não, só venho agradecer sempre pela disposição de estar recebendo a gente. Eu sei que é muita coisa para ser feito ainda, mas o GELS tem nos dado aí a liberdade de trabalhar bastante com isso. Essa questão da poda mesmo, né? Essa equipe, ela não faz parte da minha secretaria, ela é da administração. E mesmo assim a gente tem essa liberdade de estar apoiando uma secretaria a outra quando é cabível aí de ajuda técnica.